Jornal. Câmara dos Deputados.
Projeto de lei prevê pontos de coleta de lixo eletrônico nas escolas.
Parlamentares comentam medidas que visam amenizar efeitos da seca.
Mães de bebês prematuros podem ter a licença maternidade ampliada.
Boa noite. Bebês prematuros inspiram mais cuidados e passam mais tempo no hospital antes de voltarem para casa. Por isso, Giovanna de Sá, do PSDB catarinense, defende a aprovação da proposta de emenda constitucional que estende a licença maternidade em caso de nascimento prematuro, a quantidade de dias que o recém-nascido passar internado.
A deputada lembra que a lei hoje determina 120 dias de licença maternidade para as empresas em geral e 180 dias para aquelas que aderem ao programa Empresa Cidadã.
Mas nós temos um caso atípico, que são aqueles bebês prematuros. Na maioria das vezes, essas crianças ficam nas UTIs neonatal por 3 meses, por 2 meses. Quando essa criança vai para casa para desfrutar do lar, para criar uma certa afinidade com a família, com o pai, com a mãe já está no momento de voltar ao trabalho. Ou seja, a licença da maternidade da mãe, que deveria ser de 4 meses ou 6, acaba sendo aí de 1 mês. Então, essa convivência familiar, ela acaba sendo afetada. Esse vínculo que deve ser criado entre mãe, pai, filho, acaba sendo afetado.
Integrante da comissão especial que analisa o tema, Giovanna de Sá, afirma que a matéria beneficia as mães que já sofrem com os riscos do nascimento de um filho prematuro. A proposta também é baseada em estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria, que apontam que a amamentação regular por 6 meses reduz 17 vezes as chances da criança contrair pneumonia e 5,4 vezes a possibilidade de anemia.
Outro projeto que está tramitando na Câmara sobre o assunto é o do deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que altera a consolidação das leis do trabalho para estender a licença das mães de bebês prematuros por até 45 dias.
Áureo argumenta que o nascimento de um filho é um dos momentos mais importantes na vida de uma família e não é justo que o período de hospitalização do recém-nascido seja contado dentro do prazo da licença maternidade, diminuindo o tempo em que a mãe e o bebê podem passar juntos.
Criamos um projeto que amplia até 45 dias, para que a mãe possa ter todo o tempo de dar amor, carinho e onde com a criança mais precisa, porque ela nasceu prematura. Então, se ela ficou 16 dias na UTI, ela vai ter 16 dias ampliada a sua licença maternidade. Se ela ficou 30 dias, ela vai ter 30 dias. Se ela ficou 2 meses, só vai ter 45 dias, que é o nosso projeto para ampliar até 45 dias a mamãe ter a licença de maternidade garantida, para que ela possa cuidar do seu filho, que é o momento mais importante da mãe.
Saúde.
Já está em andamento no Brasil uma campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. Mandetta, do Democrata de Mato Grosso do Sul, alerta para a chegada do verão e das chuvas que aumentam o risco de água parada.
Mandetta enfatiza que o trabalho de combate ao Aedes aegypti não depende apenas dos órgãos públicos, mas de toda a sociedade, que deve agir para impedir a proliferação do mosquito.
A importância nesse verão de todo o Brasil se conscientizar e fazer aquilo que está ao seu alcance, que é proteger as crianças, as mulheres, os idosos, a sua família, a sua comunidade, conversar nos presidentes de associação de bairros para que cada bairro, cada casa, cada rua cuide, já que esse mosquito ele é eminentemente domiciliar, ele nasce e vive perto do ser humano. Então, que fique o alerta a toda a sociedade para a importância do enfrentamento e do combate ao mosquito Aedes aegypti por conta da zika, da dengue e da chikungunya.
A saúde pública de Minas Gerais foi um dos setores beneficiados pelas emendas parlamentares de Franklin Lima, do PP. O deputado atendeu em especial municípios mineiros que necessitavam de ambulâncias.
Franklin Lima destaca que a iniciativa visa diminuir o sofrimento das pessoas que precisam de atendimento médico e dependem da rede pública.
Nós temos colocado várias emendas na área da saúde para várias prefeituras. Uberlândia recebeu 1 milhão e 600 mil de emendas. Belo Horizonte, sem contar que as emendas que nós colocamos na Santa Casa para comprar de equipamento, e nós distribuímos ali várias ambulâncias. Eu posso citar algumas cidades que no ano de 2016 receberam ambulâncias como Patos de Minas, Palma, Felixlândia, Dionísio, Pedro Leopoldo, que fica ali na Grande BH, foram cidades que receberam ambulâncias. Com isso, nós não conseguimos atender a todos, mas nós procuramos minimizar a luta que o cidadão brasileiro tem tido para ter uma saúde de qualidade.
Edio Lopes, do PR de Roraima, busca recursos para a conclusão das obras de um centro especializado em reabilitação no município de Rorainópolis, para atender principalmente à população que reside distante da capital Boa Vista.
Esse centro de reabilitação, quando em operação neste município, ele facilitará o acesso de pessoas que precisam de reabilitação motora, desde um pequeno acidente doméstico até um acidente mais sério, no caso de um AVC, por exemplo, na questão de possíveis casos de microcefalia na região que já existem, além da reabilitação audiovisual e tantas outras que é comum no nosso dia a dia, infelizmente.
De acordo com Edio Lopes, a liberação de recursos para a conclusão das obras é importante para o desenvolvimento social da região. O parlamentar lembra que os centros especializados em reabilitação são pontos de atenção ambulatorial que visam promover a autonomia e independência de pessoas com deficiência.
Previdência. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, discorda da reforma da Previdência encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional e que estabelece 65 anos como a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem.
Leonardo Monteiro observa que a maioria das mulheres tem dupla jornada, porque também se dedicam ao cuidado da família. O parlamentar ainda considera uma injustiça o tratamento dado aos trabalhadores rurais.
A própria igualdade, tempo de idade, né, entre homens e mulheres já é uma injustiça muito grande do ponto de vista prático. Todas as mulheres, praticamente, elas têm duas, três atividades além, e o homem normalmente uma. O homem, às vezes, pode ajudar um pouco em casa, mas a responsabilidade é da mulher, que tem, às vezes, a responsabilidade de trabalhar fora, de cuidar da criança, de cuidar da casa, sobretudo as mulheres trabalhadoras rural. Como que um trabalhador rural vai ter as mesmas condições para aposentadoria do que o trabalhador urbano? Então, é uma proposta completamente contra a população mais pobre do nosso país.
Economia. Presidente da comissão especial que trata do Código Comercial Brasileiro, Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, defende a rápida aprovação de um texto que estimule o ambiente de negócios no Brasil. Ele observa que o país só poderá atrair investimentos se a legislação oferecer segurança jurídica.
Existe um ranking mundial em que o Brasil se posiciona na 126ª posição em atratividade de investimentos. O que é que isso significa? Significa que as empresas que querem investir no país não encontra um ambiente seguro para trazer os seus recursos, para investir em uma fábrica, para trazer um produto para cá, para investir em uma empresa brasileira. Eles não encontram segurança jurídica. Se não há segurança jurídica, há retração de investimentos.
Otimista em relação à aprovação da matéria, Laércio Oliveira destaca que empresas estrangeiras aguardam com grande expectativa a implementação de novas leis para investir no país. E com o aumento dos investimentos, o deputado lembra que há, consequentemente, geração de emprego e renda e maior arrecadação de impostos.
Desenvolvimento regional. No ano passado, foi sancionada a lei que dá descontos e facilita a renegociação de dívidas de produtores rurais do Norte e do Nordeste prejudicados pela seca. José Ayrton Cirilo, do PT Cearense, destaca que a norma representa um alívio para os sertanejos que têm as plantações afetadas pela falta de chuvas.
José Ayrton Cirilo explica que serão contemplados débitos rurais a partir de R$15 mil, contraídos por agricultores até dezembro de 2011, com o Banco da Amazônia e com o Banco do Nordeste. Para ele, a nova lei é uma vitória do Congresso e dos agricultores.
Então, quem tiver dívida para ser renegociada em função do problema da seca, da calamidade que nós enfrentamos, vai ter esse benefício também nessa nova legislação. Então, é uma lei extremamente benéfica, muito importante, abrangente. Nunca tivemos uma legislação tão complexa, tão ampla e tão abrangente para tentar resolver pelo menos os 95% dos problemas das dívidas dos agricultores.
Projeto de Zeca Cavalcante, do PTB de Pernambuco, propõe a criação de comissão externa para acompanhar as ações dos governos municipais, estaduais e federal no combate à seca nordestina. O parlamentar também apresentou outra proposta que trata de incentivos para a geração de energia pelos próprios consumidores das áreas rurais.
A gente tem que aproveitar o sol para que possa o governo federal dar incentivos àquelas pessoas que moram na zona rural, para que através da energia solar, da energia fotovoltaica, aquelas pessoas pessoas não só produzam a energia que consomem, mas também que possam vender às concessionárias de energia do Nordeste. E sabemos que isso seria uma forma de gerar renda para aquelas pessoas que no período de estiagem pudessem também ter essa renda complementar, que seria na questão do incentivo para a produção de energia solar em todo o seu território, na sua vizinhança, e aí possa realmente render isso para o sustento familiar no período de estiagem.
A ideia, segundo Zeca Cavalcante, é fazer com que a população rural da região ganhe não apenas com o lucro das plantações ou da criação de rebanhos, mas também por meio da venda de energia renovável às distribuidoras de energia elétrica nos estados correspondentes.
Começou a tramitar na Câmara a proposta de emenda constitucional de Remídio Monai, do PR, que prevê a regularização de terras devolutas da União por meio da usucapião.
O deputado cita o exemplo de ribeirinhos que vivem há mais de 30 anos na região do Baixo Rio Branco, em Roraima, mas não tem o documento definitivo da terra, porque a União não repassou a propriedade do terreno para os municípios.
Essa PEC vai poder dar a oportunidade das pessoas usar a usucapião, nesses casos, como ele já reside há mais de 5 anos nessas casas, nesses terrenos, nessas propriedades, ele vai poder, então, através dessa PEC, usar o usucapião via judicial, tem que ser via judicial, mas ele vai poder requerer o título definitivo da sua propriedade.
Remídio Monai explica ainda que a proposta prevê a regularização de terras em todo o país e não só em Roraima.
Meio Ambiente.
A sustentabilidade do planeta é um dos temas mais importantes do século XXI. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, é autor de projeto que estabelece diretrizes gerais da política urbana e busca promover o equilíbrio ambiental das cidades sustentáveis.
Nós precisamos pensar na sustentabilidade. E o meu projeto, que está na Câmara já tramitando, que eu debati junto com as entidades da sociedade, ambientalistas, a parte da engenharia, todos nós temos que nos reeducar para nós termos sustentabilidade. E todo projeto que tiver essa sustentabilidade, os municípios estarão autorizados para ter estímulos produzidos exatamente para aqueles que fazem esses projetos. Além de não aproveitarmos os recursos da natureza, ainda fizemos mais poluições e, ao mesmo tempo, criamos problemas sociais. Não, nós queremos resolver problemas e, ao mesmo tempo, ter um equilíbrio maior da natureza.
O parlamentar ressalta que devem ser criados mais espaços de permeabilização para que a água possa atingir o solo e manter, assim, a umidade equilibrada. Bongás também acredita que os prédios já construídos nas cidades podem ser aproveitados para a geração de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos. A matéria será analisada agora na Comissão de Constituição e Justiça.
Agricultura.
Patrosana Nias, do PT Mineiro, avalia que deve haver um amplo debate na sociedade sobre a correta destinação da terra rural e da terra urbana no Brasil. Ele é a favor de uma reforma agrária que esteja vinculada à reforma urbana e à consequente discussão do direito à moradia e da preservação ambiental, entre outras questões.
Não é admissível, na época em que nós vivemos, no século XXI, que a especulação imobiliária prevaleça, seja na área rural, seja na área urbana, sobre direitos fundamentais, como o direito ao trabalho, a produção de alimentos saudáveis, o direito à alimentação, o direito à moradia. É fundamental no Brasil que nós consideremos também a diversidade na produção agrícola. Historicamente, o Brasil sempre teve um problema sério, que é a monocultura, a produção para o comércio exterior e não para atender os mais de 200 milhões de brasileiras e brasileiros.
Apesar de reconhecer a importância e a necessidade das exportações para a economia, Patrus Ananias afirma que o primeiro compromisso da agricultura deve ser o atendimento da população nacional com uma produção diversificada que garanta uma boa alimentação para os brasileiros e a exportação do excedente.
Carlos Melles, do Democratas de Minas Gerais, assumiu a presidência da Frente Parlamentar Mista de Geografia, Estatística e Meio Agroambiental. O congressista esclarece que o colegiado vai reunir informações importantes que vão embasar o Congresso na hora de votar proposições necessárias ao desenvolvimento do país.
Carlos Melles pondera que o Brasil precisa atualizar as informações, principalmente no que diz respeito à área agrícola, setor que tem alcançado números expressivos de produção.
Nós, deputados e senadores, carecemos de boas informações corretas e concretas para tomarmos as decisões. Então, nessa parte da geografia, geografia, da estatística e da parte agroambiental, essa frente vai fazer um trabalho muito importante para os brasileiros. Nós somos um grande produtor rural e o censo agropecuário está há praticamente mais de 10 anos sem ser feito. O Brasil, nesses últimos 10 anos, saltou praticamente de 80, 100 milhões de toneladas de grãos para 200 milhões de toneladas. E nós não temos essa estatística correta. Falta o censo agropecuário, falta censo demográfico, falta conhecer o Brasil.
Segurança Pública.
As explosões de caixas eletrônicos aumentaram de forma significativa no Brasil. Na avaliação de Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, é preciso contar com leis mais rígidas para coibir esse tipo de crime.
Severino Ninho é autor de dois projetos que dispõem sobre o uso de explosivos.
É importante o nosso projeto que amplia as penas para quem usa o explosivo nos casos de extorsão, roubo e furto. E estou apresentando um outro projeto no sentido de aumentar a multa para quem usa o explosivo. A empresa, por exemplo, uma mineradora que usa explosivo, se ela usar o explosivo de forma inadequada, sem cumprir as normas, ela vai ter uma multa maior. O projeto também cria o crime de tráfico internacional de explosivo. Hoje não é crime. Se alguém entrar com explosivos da Bolívia para o Brasil, traficar explosivos não é crime, então nós estamos criando esse tipo penal e também estamos aumentando a pena para a posse ilegal de explosivos.
Ciência e tecnologia.
A instalação de pontos de coleta de lixo eletrônico nas escolas públicas e particulares deverá ser debatida pelo plenário da Câmara.
O projeto que trata do assunto teve pareceres divergentes nas comissões temáticas da Casa e pelas normas internas. Cabe ao plenário dar a palavra final. Acompanhe a reportagem da Rádio Câmara sobre o assunto.
A medida está prevista em proposta do deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná. Ele argumentou que materiais como chumbo e mercúrio compõem os eletrônicos e ameaçam contaminar o solo e a água. Mas o relator do texto na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, defendeu a rejeição do projeto, porque, segundo ele, já existe legislação que obriga o fabricante ou o importador a dar um destino correto ao lixo eletrônico. Ele também acredita que o material pode ser perigoso para crianças.
Também não seria prudente deixar uma criança manuseando lixo eletrônico, como seria uma lâmpada. Baseado nisso, que a lei, ela é específica, os fabricantes, os revendedores do fabricante, eles são obrigados a colocar uma caixa e a pessoa leva e coloca o lixo eletrônico ali numa caixa específica dentro da loja onde vendeu esse produto.
Mas o relator do assunto na Comissão de Educação, o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, defendeu mudanças no projeto para que ele possa ser encarado como uma complementação à legislação atual. A ideia é atribuir aos estabelecimentos de ensino o dever de instituir programas de gerenciamento de resíduos sólidos, que contemplem a coleta de lixo eletrônico.
O que a gente pode observar dessa regulamentação para cá é que ela não funciona, que a destinação do lixo eletrônico no Brasil ainda continua muito deficitária, aquém do que uma sociedade conscientizada deve apresentar. Então, esse projeto de lei não inviabiliza a política nacional de resíduos sólidos. Pelo contrário, ele é uma soma, é um empurrão para que o que já está regulamentado seja efetivado.
De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, 500 milhões de equipamentos eletrônicos permanecem sem uso nas residências. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Esporte.
A subcomissão que analisa o Plano Nacional do Desporto tem o objetivo de direcionar as políticas públicas para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Segundo Flávio Moraes, do PDT goiano e membro do colegiado, o plano tem sido construído em parceria com o Ministério do Esporte e busca garantir um legado pós-Copa e Olimpíadas.
Com a construção, a implantação, a aprovação desse plano, nós queremos justamente garantir o legado desses grandes eventos mundiais que aconteceram no Brasil. Nós sempre dissemos que o maior legado que esses grandes eventos podem deixar, mais do que as grandes obras de infraestrutura, é justamente a cultura da prática da atividade física. E eu, dentro desse trabalho, dessas reuniões, tenho defendido a universalização do acesso através das escolas, de condições e estrutura para que a gente possa ter oferta do esporte em todos os municípios, menores municípios, e também a diversificação das modalidades.
Flávia Moraes considera ainda que o Brasil precisa apresentar à população outras modalidades esportivas além do futebol. estadual. Ela acredita que o país deve investir também na base, aumentando o financiamento do esporte educacional, que acontece nas escolas, e do esporte de participação, que inclui recreação e lazer.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.